Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado. Está na hora de analisar Chicago, movimento para soja hoje lá em Chicago. Foi um dia de encerramento aí positivo para os preços, nada muito substancial de ganho não, mas enfim, depois de duas sessões aí onde se perdeu mais de 30 pontos, uma recuperação ou pelo menos uma diminuição nesse ritmo de queda pode sinalizar alguma coisa. Será? Vamos perguntar para o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, como é que ele viu esse mercado hoje lá em Chicago, se realmente acabou aquele movimento de pressão nas cotações e o que justificou esse movimento ao longo da semana. Vlamir Brandalize, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como entender esse mercado lá em Chicago, Vlamir?
Olá, Alex, boa tarde. Boa tarde aos nossos amigos do campo. Olha, Alex, hoje mercado ainda financeiro, muito pressionado, mas o bom sinal é que conseguiu resistir bem. Ele segurou os 10 dólares, segurou aí na mínima de 10,05. Então isso nos dá a entender aí que há uma pressão muito grande de compra já nessa posição. E aí já o espaço de baixa já praticamente já está encerrado e o mercado aí nos próximos dias tende a trabalhar mais calmo, depois de pelo menos dois ou três pregões bastante pressionado pelo financeiro aí, que nem a gente vem comentando, onde os grandes investidores, grandes fundos têm liquidado posições, têm buscado lucros, têm tentado sair de posições em busca de fazer caixa alto aí para garantir aí um saldo bancário nas suas contas aí, para mostrar para os seus investidores aí que vão fechando o ano com um resultado positivo. Então isso é normal nessa época do ano, o mercado se tornar muito financeiro e deixar um pouquinho de lado aí os fundamentos aí, de oferta e demanda e trabalhar em cima mais do dinheiro, ou seja, o dinheiro correndo e o mercado seguindo a linha do mercado, do mercado financeiro. Então hoje nós tivemos aí a presença da China, então despertou um pouquinho do interesse no lado de cima, a China comprando, mas ainda continua apontando que essa semana e a semana que vem ainda são momentos de mercado financeiro fortes, porque em princípio nós não temos problemas na safra da América do Sul. Os problemas já se consolidaram, que foi perdas da safra de óleo de palma na Ásia, isso nós vamos continuar tendo resultado positivo para o óleo aí no começo do ano que vem em diante, então isso não vai alterar, e foi um período aí de mais liquidação de posições e todo mundo pressionando do lado financeiro e não dos fundamentos.
Muito bem. Você acha, então, que essa questão da volta das chuvas da Argentina não teve tanto peso assim?
Olha, o mercado já olhava isso aí como uma grande possibilidade de acontecer. Então, a chuva em si não é uma grande novidade. É a mesma coisa. Se você olhar as previsões de médio prazo aí para o meio da semana que vem em diante na Argentina, ele já dá indicativos que vai voltar a esquentar e vai cortar a chuva aí por mais 7 a 10 dias. Então, pela lógica, o mercado já tinha que tá se antecipando e forçando uma alta maior. E, na realidade, hoje ele também não deu bola muito aí para a questão do período de tempo mais seco aí no meio da semana que vem em diante, pode voltar lá. Como também não está dando bola aí, que tem indicativos que aqui no Brasil, nos próximos dias, possa ter alguma redução das chuvas aí em alguns lugares do centro do Brasil. Então, o mercado olha a safra da América do Sul como uma safra normal, uma safra cheia, continua ainda trabalhando com dados aí de pouco mais de 100 milhões de toneladas para a safra do Brasil, trabalha-se com a ideia de 53 a 55 milhões de toneladas da safra da Argentina, ou seja, dentro do que vinha aí nas semanas anteriores. Então, não tem muita novidade com relação a isso. Agora, a boa novidade é a China, que continua comprando, mesmo chegando perto do Natal, aí eles vão continuar comprando, e é possível que eles entrem a semana que vem aí comprando para aproveitar as cotações da soja, que estão baratas, né? Estão bem abaixo do que estava aí as semanas anteriores. Eles estão comprando soja aí na faixa de 50, 60 centavos de dólar por bucha, menos do que pagavam há duas semanas. Então eles vão aproveitar e vão continuar comprando. Então isso é positivo. Outro fator interessante aí que provavelmente o uso da manhã confirme é a exportação americana, ou seja, os negócios americanos já indo para 46, 47 milhões de toneladas da safra, que o USDA projetou nesse mês de dezembro aí que vão exportar 56,5, ou seja, resta na casa de menos de 10 milhões de toneladas para fechar a projeção do USDA, e nesse ano nós estamos cerca de 10 milhões de toneladas na frente do que estava no mesmo período do ano passado, ou seja, o ritmo dos negócios está muito acelerado e o ritmo da demanda também está maior do que as projeções do USDA, que provavelmente à frente vai ter que ser corrigido, e é fator positivo aí para o mercado do começo do ano. Provavelmente depois da posse do Trump lá, o mercado já começa a olhar de novo esses fundamentos de demanda, que eles vêm consolidando os dados bem maiores do que todo mundo esperava. Né?
É como se a China pegasse uma produção inteira do Paraguai e levasse embora, então há mais.
Exatamente, o volume dos negócios foram um Paraguai inteiro e mais um pouco, né? Porque o Paraguai colhe mais ou menos 8,5, 9 milhões, e o ritmo desse ano está 10 milhões à frente, então, lá nos Estados Unidos. É sinal de que em pouco tempo a safra americana vai estar curta. E nesse ritmo que eles estão vendendo, não é nada de surpresa se lá no mês de maio, junho, eles tiverem que importar soja brasileira, mesmo eles tendo uma safra recorde.
Ah, é? Puxa vida.
Então isso já não é um fato descartável lá. Os contatos que a gente tem visto, eles estão vendo que as demandas e as exportações vão continuar aceleradas, os negócios vão continuar fluindo. E então, mesmo com safra grande e tudo, eles não descartam a possibilidade de talvez vir no meio do ano importar e antes da entrada da safra deles lá.
Se acontecer isso, é definitivamente aí uma virada nas expectativas,
se,
né,
Vânia? Se isso vier a acontecer lá no maio em diante, que antes de maio isso não acontece, maio, junho, julho, lá para o meio do ano, aí sim seria o fator novo do mercado, indicando que a safra americana foi grande, mas os estoques serão muito pequenos, e aí o mercado teria aquele fôlego que alguns sonham aí de chegar a 12 dólares, aí, mas daí é lá na frente, né? Então tem muita água para andar ainda, né, Alex?
É. Agora, ô Vlamir, que peso a demanda tem hoje na formação de preços? Ela só sustenta os atuais patamares ou ela ainda tem força para elevar as cotações?
Olha, a demanda hoje ela está servindo mais de suporte, ou seja, esse suporte dos 10 dólares, ela está em cima da demanda e dos fundamentos aí de oferta de outros produtos. Por exemplo, óleo de palma também, ele entra como componente de base de formação de valores lá para o Chicago para o óleo de palma, de soja. A demanda de farelo no mercado mundial está aquecida, isso é importante. E agora a demanda nova que está surgindo no mercado global, que provavelmente vai continuar afetando positivamente aí o mercado dos óleos vegetais aí no ano que vem, é a produção de biodiesel, aí, que ela está crescendo em vários lugares do planeta, né? A Argentina aumentando, os Estados Unidos aumentando, a Ásia começando a produzir para misturar, a Europa continuando a usar. Então aqui no Brasil nós vamos passar de patamar, vamos evoluir em volume e demanda. Então, são fatores importantes aí que vem dando suporte para o mercado não cair, né?
E o óleo de soja tem papel fundamental aí nessa composição aí do...
Sim, está sendo um fator fundamental, porque senão só o mercado financeiro, ele certamente ia pressionar mais essa condição da soja e poderia até derrubar abaixo dos 10 dólares. E se a gente olhar um ano atrás, nós estávamos abaixo de 9 dólares. Então, hoje nós estamos com 15% a mais praticamente nas posições da soja, em cima do fator demanda, porque se a gente olhar o fator oferta, nós aumentamos muito a oferta de soja nesse período, e o quadro geral é um quadro positivo aí para o produtor que vem pela frente com a nova safra. Né?
E mais uma vez, então, a oferta na América do Sul não pode ter falha.
É, exatamente, se tiver algum problema climático pela frente, esse fundamento vai ser muito forte aí para dar laços aí, para daí nós quebrarmos os 11 dólares aí, que é o sonho de muito produtor brasileiro. Então, esse seria o fundamento para quebrar a barreira dos 11 dólares no antes de maio, vamos dizer assim, né? Daí já no mês de março, abril, já poderia estar acontecendo isso aí, se tiver algum problema aqui na Argentina ou no Brasil.
Historicamente, até quando o mercado climático tem influência nos preços para a América do Sul, Vlamir?
Olha, historicamente nós vamos aí até o começo de março. Depois disso, basicamente, vai sobrando a Argentina só.
É, né?
Safra mais tardia, mas...
E começa a especulação de Estados Unidos também, né? Plantio, né?
Sim, daí começa a especulação do plantio americano lá no começo de maio em diante. Mas em princípio o quadro é basicamente esse de nós temos até o final de fevereiro, começo de março aqui no Brasil como importante e depois perdendo força.
Muito bem. Ô Vlamir, e o que a gente pode entender de Brasil? Como é que estão os negócios aqui no Brasil?
Olha, Brasil já é no ritmo de Natal, né? Nem veio o Papai Noel mais comprando soja aí, pelo jeito não tem mais soja no mercado. Se pedir para o Papai Noel, ele já também não tem muito para entregar. E negócios parados, o mercado de Porto deu uma esfriada também. Hoje os indicativos da safra nova na faixa de 82,5 no máximo. Isso não atrai vendedor, né? O vendedor é de 87 a 90 que tem para as posições de entrega maio e junho da safra nova, e o disponível falando em 78, 79 no máximo nos portos também não tem atraído mais ofertas, porque nós temos quase o volume de soja disponível está na faixa de 2% da safra. Isso aí basicamente para a indústria trabalhar os primeiros dias do ano aí, até a chegada da safra e depois do dia 15, 20 de janeiro aí, que já começa a entrar as primeiras colheitas.
Ou seja, o mercado está parado mesmo então, né, Vlamir? Por causa de preço, por causa de época do ano, enfim.
É época do mercado parado, a gente tem contato com muito produtor de vários lugares do Brasil, todo mundo plantou tudo, já fez os tratamentos, as lavouras estão andando bem. E o que a gente tem de contato essa semana é mais produtor em Camboriú, Santa Catarina, Nordeste.
Passeando, né?
No restante das lavouras aí. Então a gente tem visto os produtores aproveitando para viajar no fim do ano, quem já fez todos os seus tratamentos, deixando a safra andar de maneira adequada, com o pessoal que está na retaguarda, e aí o produtor não quer mais negociar, vai esperar para o ano que vem. Então está praticamente assim em todo o país.
E está certo isso, né, Vlamir?
É, agora não adianta o produtor se apressar, ele tem que esperar a virada do ano mesmo, porque o mercado recuou um pouco nas últimas duas semanas e agora, para frente, se tiver algum movimento, talvez em janeiro, vai ser um movimento positivo, recuperando um pouco disso que ele perdeu. Então, tentando voltar aí aos patamares que estava antes.
Muito bem. Vamos continuar acompanhando esse mercado. Vlamir Brandalize, essa vai ser a nossa última participação ao vivo aqui com você nesse ano. Aproveito para desejar um ótimo Natal, um próspero 2017. Dizer que foi muito bom contar com a sua parceria aí ao longo de 2016 e contamos com você em 2017 para novas análises, tá certo?
Isso aí, Alex. Um feliz Natal para vocês, aí para toda a família da Notícias Agrícolas aí, que vai crescer o ano que vem, vai ser maior.
É isso aí.
Vai continuar sendo uma ferramenta importante para o produtor. E um feliz Natal aos nossos amigos do campo, aí, aos nossos amigos produtores. Um excelente 2017. Nós apostamos aí que 2017 será um ano excepcional de novo para o agronegócio e vamos em frente.
Isso aí. Forte abraço para você, Vlamir. Te vejo em 2017.
É o ano que vem. Tchau, tchau.
Tchau. Muito bem. Vamos checar os preços, então. Vamos ver lá em Chicago como encerraram as negociações no dia de hoje. Sessão fechando aí de forma positiva, com ganhos para janeiro de 1,5 a 10 dólares e 6 centos por bushel. O março... 2017, 10 dólares e 17 centos por bushel, uma alta de 1,25. O maio subiu 1,25 também, 10,26. E o julho, 10 dólares e 33 centos por bushel, uma alta de 1,5. A tela mudou antes da hora aí, mas vamos lá. Para o milho, para março, 3 dólares e 47 centos por bushel, caindo 3 pontos, o milho ainda pressionado. O maio, 3 dólares e 54 centos por bushel, perda de 3 pontos. Julho, 3,61, perdendo 3 pontos também. E o setembro, 3 dólares e 69 centos por bushel, uma perda de 3 pontos mais 25. E para o trigo, também um dia negativo, de encerramento negativo. Março, 3 dólares e 99 centos por bushel, 3,75 de queda. A mesma queda para maio, que fechou a 4 dólares e 12 centos por bushel. O julho, 4,26, perdendo 4 pontos. E o setembro, 4 dólares e 41 centos por bushel, uma queda de 3,5 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Amanhã a gente volta. Lembrando que amanhã é um dia especial. A gente vai ter aqui nos nossos estúdios a presença do professor Erley Reis. Ele vem falar para a gente sobre ferrugem asiática, os cuidados e principalmente as novas ferramentas para controle aí, dessa ferrugem. Você pode participar com a gente a partir das 10 horas da manhã, transmissão ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas. Você pode mandar a sua pergunta para que a gente repasse essa pergunta e nos ajude a fazer essa entrevista com o professor Erlei. A partir então das 10 horas da manhã, ao vivo, um momento técnico aqui no Notícias Agrícolas, que serve de aprendizado para você também, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado. Amanhã a gente volta.